Fala, Cícero, boa noite aí.
Boa noite.
Correria hoje absurda, sem luz, sem nada, vamos ligar tudo aqui, tá tudo ao contrário aqui, tudo down under, tá parecendo na Austrália aqui. E aí, Cícero, tudo bem? Como é que você tá?
Tudo jóia,
tô ótimo. Uma luz aqui gigantesca pra mim aqui, vou baixar um pouco.
Agora você não enxerga mais nada.
É isso aí. E aí, tudo certo? Como é que achou da etapa? O que vocês acharam aí de casa? Quem que já tá aqui com a gente? Vamos ver, ó. O Marcos Castelo está aqui, estava lá na live do Instagram, logo depois da etapa. O Raul, o Danilo, a Vis Marie, quem mais aqui? O Rodolfo, a Fabi com a gente aqui, a Sortuda. Vamos ver se ela vai ganhar a jersey. Cadê? Já eu pego aqui para vocês verem aqui a camisa, a bermuda, o manguito do Bike Hub. E o que a gente vai sortear aí, as duas camisas e o manguito, né, e o boné do Bike Hub. Hoje eu tô de Santini aqui, a Santini tá começando a chegar no Brasil, ó, tá aqui, opa, eu sempre erro aqui, ó. Tá aqui Santini, essa é uma das roupas que tá chegando, e tem um monte de coisa, chegou uma jaqueta, chegou umas coisas pra gente ir usando antes dos produtos, né, da ordem grande chegarem. E, puta, é muito bom o produto, como o do Bike Hub, cada um no seu preço, cada um no seu nível. Esses aqui são mais caros, né? E são importados, e tem lá uma diferencial do tecido, das coisas. E o da Bike Hub tem um baita custo-benefício. Então, são as duas coisas que acontecem. Tem a camisa do Cícero aí. Deixa eu ver a sua camisa, Cícero. Essa eu não consigo ler. O que está escrito aí? Preferi estar pedalando. É isso aí, ó. Tá, mas pode até pedalar com ela, né? Dar um passeinho. Não é a roupa ideal para pedalar, mas dar um passeio tá tranquilo, né?
Só não pode usar no trampo.
É isso aí.
Senão, da justa causa.
É. Você está com o vídeo aí na mão?
Com os highlights?
É. Vamos botar e a gente já vai falando sobre vamos botar em ordem aí para a coisa funcionar e a gente já vai organizando as coisas aqui. Vamos lá, eu já vou...
Hoje teve presença ilustre lá, hein, meu?
É, Ed Merck, né?
É. Convidado para hoje, porque o Cavendish poderia... Né, bateu o recorde dele e certamente convidado para domingo. O Jean Brito está falando ali, o Cavi hoje estava furioso. Exatamente. Eu tenho um vídeo aqui que eu já preparei.
Eu vou até ter que sair e pegar um negócio ali para falar desse vídeo. Conversa com a galera.
Vai lá. Você tem 7 minutos.
Tá bom, fica tranquilo.
E o Cavi estava realmente furioso hoje. Eu até perguntei lá, do alto da minha arrogância, perguntei para ele no Instagram qual foi o problema com a bike, para ver se ele responde para alguém lá, né? Vamos ver. Mas ele se desculpou com a equipe e tal, que ele falou que não deveria expor isso, né? Essa discussão tinha que ficar dentro da equipe, não sei o quê, mas não explicou o que aconteceu. O problema da bike em si, ele não falou o que foi. A gente tem um vídeo aqui, o nome que eu dei para o vídeo foi exatamente o mesmo que o Jean Brito colocou aí. O nome do vídeo que eu coloquei foi Cave Furioso, porque o cara ficou bravo mesmo, eu não entendi por que ele estava tão bravo assim. Parecia que ele tinha perdido a largada, de tanto que ele gritou lá com o cara, com o mecânico dele. E voltou para o ônibus, enfim, vocês vão ver daqui a pouco. O Max foi lá secar, exatamente. O Max tá, falou assim, você quer bater nos recordes? Beleza. Mas, voltando para a etapa de hoje, primeiro duas perdas no pelotão, dois caras não largaram hoje. Michael Woods, que chegou a vestir camisa de montanha, não largou hoje. E Miguel Angel Lopes, capitão da Movistar, não marcou presença. Aí o tal sprint intermediário, que quem passou em primeiro no pelotão, que estava disputando a sétima posição, que tinha 6 na fuga, foi o Michael Matthews, em seguida o Cobrelli. Tinha mais um intruso ali, o Luca, e depois, na sequência, o Cavendish. Então, ele perdeu 3 pontos para o Michael Matthews, não foi tão relevante, ele continua bastante tranquilo na camisa. 35 pontos de vantagem ainda para ele. Essa fuga de 6, depois que passou esse sprint intermediário, ela foi ficando bem mais numerosa, porque o pelotão relaxou completamente, eles estavam ali a um minuto de folga, dá para ver na tela aí, ó, 50, não sei o quê. Eles estavam com essa margem para a galera na metade da prova. Mas num dado momento, o pelotão relaxou, as equipes lançaram vários atletas na fuga, a própria Quickstep lançou o Ballerini na fuga, e aí, como cada um mandou seus representantes, foi feito meio que um acordo, falou, ó, joga a galera lá para frente e relaxa que hoje não vai ser sprint, não. Então, essas coisas geralmente são combinadas entre eles e tal, e não havia total interesse deles, da UPCIM, enfim, de todas as equipes de levar isso para o sprint, e acabou que eles desistiram. A fuga ficou gigante, ficou com 20 atletas, e eles relaxaram tanto que eles acabaram chegando quase 21 minutos, né? Deu 20 e 50 depois do campeão da etapa. Esse é o momento em que o Matej Mohoric se destaca na fuga. Ele estava tentando ali algumas vezes, nessa deu certo, abriu sozinho. Ele já fez isso nesse tour, a segunda etapa que ele repete isso, que ele participa da fuga e depois ele arranca sozinho. Todas as fugas desse Tour de France têm sido a mesma coisa, a fuga se distancia do pelotão e depois a fuga começa a se atacar quando chega mais próximo, e nunca em cima da hora. Eles não estão deixando para o sprint final, geralmente porque eles não têm um perfil mais explosivo, né, os caras que participam da fuga, e sempre tem alguém ali que é um bom passista. Foi o caso do Matej Mohoric naquela outra etapa que ele venceu nessa edição, e do Niels Pollitt, por exemplo, que atacou. A gente pode lembrar aí do Sepp Kuss, por exemplo, na subida também, mas aí é um pouco diferente, estava na subida. A gente pode lembrar também do Patrick Conrad, que também não esperou o último momento. Ele se afasta sozinho da fuga e faz aquele contrarrelógio solo para ir até a linha de chegada. Todo mundo tem usado essa tática aí, porque se o cara é um bom passista, ele não vai deixar para a última hora correr risco, ficar dividindo a chance com todos os outros que participam na fuga. Se ele aguenta pedalar sozinho e ir embora, a melhor coisa que ele tem a fazer é isso. E aí o Mohoric ganha mais uma etapa, a segunda dele no Tour desse ano, a Cofidis disputando o segundo lugar. Faz 13 anos que a Cofidis não consegue ganhar uma etapa do Tour de France. Uma equipe que sempre esteve no primeiro escalão das equipes, né? World Tour, e não tá funcionando, né? A equipe não tem funcionado, contratou o Viviani em provas importantes, eles não estão conseguindo sucesso. E aí o pelotão chegou muito relaxado lá atrás, os caras passearam. Hoje era um dia que dava vontade de andar naquele pelotão lá e ficar pedalando de chinelo lá, só batendo papo, que foi o que eles mais fizeram. O Mohoric fechou uma sequência hoje de 3 vitórias seguidas da Eslovênia. E amanhã, se o Pogacar vence, são 4 consecutivas aí do país. Não tá brincadeira, né? Os eslovenos estão dominando aí. Isso que nós estamos falando das consecutivas, porque o Pogacar já tinha vencido contra a relógio e o Mohoric já tinha vencido lá atrás. Então, só da Eslovênia, a gente já tem hoje 5 vitórias, né? 3 consecutivas. Nós já tem 5 vitórias da Eslovênia nas 19 primeiras etapas do Tour, né? Restam 2 aí, amanhã tem uma chance bastante grande do Pogacar se dar bem, não sei se vence, mas está ali entre os melhores para esse contrarrelógio. Talvez ele não tenha todo o interesse do mundo de ir muito rápido no contrarrelógio, porque ele está com uma folga bastante grande na classificação geral, né? E eu, se eu fosse apostar em alguém para o contrarrelógio de amanhã, já antecipando aí, já falando da etapa de amanhã, eu chutaria Wout van Aert. O cara já ganhou o sprint ano passado, esse ano passou perto, ganhou a etapa de montanha numa fuga solo. Não seria nada mal ele ter mais essa conquista, ganhar um contrarrelógio no Tour de France. E aí tá aí, ó, 35 pontos para o Cavendish de vantagem em relação ao Matthews. O Cobrelli está fora, não consegue mais alcançar. Só quem pode pegar o Cavendish agora é o Michael Matthews, que está ali em segundo lugar. Claro, tem que cruzar a linha lá em Paris. Se ele não terminar os 3.414 quilômetros, ele não leva nada, né? Leva todas as vitórias que ele já teve, mas a camisa fica para quem estiver correndo. Primeiro, o regulamento é você tem que terminar. Para você ser o campeão na camisa, você tem que terminar. Isso vale para todas elas, sem exceção, né, Celso?
É isso aí, Cícero. É, a primeira coisa é terminar todo dia, senão nenhuma das camisas ou nenhuma classificação, fora as vitórias que você teve, mas vão ficar lá no seu currículo, né? Nos seus palmares, como dizem lá os espanhóis, e paciência. É, algumas coisas, né? É, a gente até comentava ontem das possibilidades de hoje. É, a Duke Nukem Quickstep vai querer controlar. Pelo jeito, ela também não quis. É, pelo jeito que a fuga saiu e do jeito que eles deixaram também a coisa funcionar. Então, assim, saiu uma fuga grande, tinha um cara, que era o Ballerini. Até durante a etapa, o Renan, tem o Ballerini. Eu falei, beleza, tem o Ballerini. Mas é, o Ballerini é um, e esse grupo não vai vir para o sprint. Esse grupo vai se quebrar. Ah, não sei se em dois, três aqui, quatro, cinco ali. O grupo não chega. Nunca sai uma fuga, ah, vem 20 caras e vai vir para a chegada. Eles começam a atacar. O grupo vem grande, né, para uma chegada em duas situações. Ou o grupo é um sprint massivo, né, como é o caso aí do Cavendish vir para a chegada. Ou então é um grupo grande de uma fuga que seja substancialmente dura etapa, que aquele grupo não conseguiu largar o outro e chegam 20, 30 caras ali. Aí... foi duro o suficiente, um cara como Valverde acaba se dando bem, um cara como Sagan, que conseguiu passar, se dá bem, um cara como Cobrelli se dá bem, enfim, são vários os exemplos de caras que estão aqui no Tour e que não estão, né? Um Wout van Aert, enfim, um Alaphilippe, coisa desse tipo. Agora, duas coisas devem ter acontecido. Uma, talvez a do Knick Step, os caras realmente estavam cansados, falaram, para a gente controlar esses caras aqui, 200 quilômetros, a etapa toda vai ser difícil. Vamos lançar um cara na fuga, ou dois, ou três, deu certo de sair um. E outra, não tem esse lance, eu quero sair na fuga hoje, eu saio e acabou. Existe isso. Existe uma intenção de sair alguém da equipe na fuga, e outra, a fuga saiu, beleza. Se ela não está boa, uma ou outra equipe tentam controlar. Foi o que aconteceu exatamente hoje com a Israel. A Israel tentou desesperadamente pegar a fuga. Ela chegou ali a 40 segundos, depois começou a andar para trás. 40, 50, 1 minuto e 15, 1 minuto. Quando deu 1 minuto e meio, eles falaram, encerra. Nós vamos jogar a toalha, porque não tem como segurar os caras lá, os caras estão andando e a gente está acabando com a nossa equipe aqui. Eles queriam dar um presente de aniversário para o Greipel, porque hoje era aniversário do Greipel, foi aniversário do Miguel Indurain, foi aniversário do Garzelli, que ganhou o Giro de Itália. Tem aniversário de um monte de gente aí. O menino que trabalha comigo, o Léo, né, na oficina aqui da loja, que vai inaugurar. O Tuca, um outro cliente amigo nosso, né? Muito mais amigo do
que esses cliente. Caras que fazem aniversário nessa época, é tudo campeão.
É tudo campeão. Tudo aí fera. Aí começaram a mandar aniversário, não sei quem, né? Bom, do Indurain e do Garzelli, o pessoal do Rio me mandou aqui no WhatsApp durante a prova, eu não fiquei olhando. E aniversário do Greipel também, então estava na prova. Então, assim... eles tentaram dar um presente de aniversário pro Greipel, mas não deu certo.
Não combinaram com os outros.
Exato, tinham que
combinar. Os outros falaram, eu pago um champanhe para ele, mas eu vou ganhar a etapa.
Exatamente. Então, não deu certo. As expectativas também da vitória 35 do Cavendish não foi dessa vez, mas eu falei também durante a etapa. Meu amigo, tem que ganhar esse ano. Daqui a um ano... Há 8 meses você não tinha contrato, há 8 meses você não sabia se ia continuar na carreira, blá, 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 o cara teve problema no joelho. Meu, tudo foi uma junção de fatores positivos para ele, infelizmente para o outro lá que teve a lesão, o Bennett não foi positivo, mas para o Cavendish foi. Uma conjunção de fatores. O que acontece? Esse ano está tudo conspirando para isso. Quem imaginar, ia imaginar que ele ia ganhar uma etapa, que dirá quatro, que ele já ganhou, e que dirá a quinta para suplantar o recorde, né? Se ficar sozinho. Então, o ano que vem, de repente tem o Caleb em forma, tem o Sam Bennett em forma, tem o Groenewegen em forma, tem o Arnaud Demare em forma, tem o Viviani voltando para o Knick Step, sei lá. E, bom, entendeu? E outra...
Talvez uma primeira semana não tão acidentada.
Pô, aqui, né? Tem que ser uma coisa, puff, agora. E a chance dele, mesmo na Champs-Élysées, bater o recorde é gigante. Porque é uma corrida tranquila.
Pelo menos o único consolo dele, se não der certo, é que agora ele está com muita moral de novo. Ele voltou a ser o cara que ele era antes dessa pausa aí. Então, é bem provável que o ano que vem ele seja assim escalado para entrar no Tour de France e que botem fé nele, a não ser que ele tenha daqui para lá, em um ano, ele tenha um desempenho terrível. Mas não vai dar para duvidar dele. Então, escalado, eu acho que ele deve estar. Mas não acho que ele pode deixar mesmo. Concordo com você que a hora é agora, bicho. Tá tudo mais fácil agora. Talvez ganhar uma no ano que vem seja mais difícil do que ele ganhou as cinco desse ano.
Perfeito. Né? Claro que não tem nada fácil. Até essa última, talvez tenha sido a mais difícil pelo contexto de quantos quilômetros tinham.
220, né?
Na etapa, o calor que estava, o cansaço e blá, 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 todas aquelas coisas. Mas é sempre difícil. E eu concordo exatamente com você, que você está concordando comigo. Difícil, né, isso acontecer?
Difícil, mas acontece, de vez em quando alinharam os astros.
E pode ser mais difícil ganhar uma o ano que vem do que ganhar 4 ou 5 esse ano, pelo contexto todo desse Tour de França especial.
E o detalhe que ele está passando, você falou de cansaço, né, daquela de 220 que ele venceu, ele está passando em último em quase toda a etapa de montanha, ele passou em último ontem, cara. Entendeu? Ele passou no gancho ontem, ele foi o último a cruzar a linha dentro do tempo válido. Então, tá difícil, não tá fácil para ele, né? Talvez também tenha sido ou mais um sinal, né, Celso? Se o próprio Cavendish fala para a equipe, ó, gente, hoje eu tô quebrado, né? Não adianta vocês quererem levar pro sprint porque eu não vou aproveitar. Às vezes é isso também parte dele, né?
Então,
já tava bravo. Mas vamos colocar o vídeo dele, Celso?
Bora, põe aí o vídeo dele. Mas aqui tá outra coisa na tela.
Não, tá, mas é só compartilhar que já tá com áudio, inclusive.
Não, mas tá.
E ele gritou dentro do busão também, né? Ele gritou.
Não, deu pra ouvir daqui, né? O fã, alguma coisa, o fã e o quê no final e deu pra ouvir tudo. Será que ele estava bravo ou não?
Meu Deus.
Então, aí já eu botei isso aí no meu Instagram, tá lá? E aí, assim, já chegaram e falaram, pô, a equipe trabalhou tanto para ele, é isso que ele entrega, blá, blá, blá. Seguinte, ninguém sabe o contexto, né? Quantas mil vezes o cara pediu pro cara arrumar o troço ali, não tava certo, o cara explodiu, você vai explodir em qualquer... É difícil julgar, eu não vou julgar ninguém, né? Ele tem as razões dele para fazer, e o pior é que o cara tá em público, né? Então, pô, é isso que ele entrega, não sei o quê, o Cavendish é sacana, pô, cara... Que contexto que estava isso aí? Quem que sabe, né? Você estava dentro da equipe lá para saber? Não dá para julgar o cara. O que deu para ver é que o cara estava pé da vida e fez o que fez.
Tô curioso, cara, porque eu já vi essa cena várias vezes e não consigo entender o que é que estava errado naquela bicicleta. Porque o cara vira o guidão ali para um lado e para o outro, ele dá uma batidinha no pneu, vira de novo, entrega para ele, ele vai lá e faz a mesma coisa e aí ele se decepciona.
Folga na caixa de direção.
Será que ele sentiu um clec-clec ali?
Não, tem uma folga na caixa de direção, porque ele bate ali.
Meu Deus.
Normal é uma folga na caixa de direção. Então, assim.
Que isso aí é grave, né? Não é para acontecer, né?
E o que ele pode ter feito? Ele pá, ficou pé, subiu lá no ônibus, foi pegar uma chavinha e ele mesmo resolver. Pode ter sido isso? A gente não viu o contexto seguinte, né? Do que aconteceu. Então, quem que vai julgar, né? Eu não sei do que está acontecendo. Né, aqui ó, ele é chato com a bike. Eu também sou. Se a minha bicicleta tá com um negócio, porque sabe o que acontece? Eu sou ainda um cara tranquilo, mas eu quero estar confiante com a minha bicicleta. Se ela tem um problema, eu vou parar e vou tentar resolver, né? Tem coisa que dá para ir levando, beleza, mas se é para, entendeu? Primeiro é a sua segurança. Né? A sua segurança é o mais importante, entendeu? Então é isso, meu.
Tem gente aqui escrevendo. O cara colocou ali, quem foi colocou? O Dembinski. Se a bike tá com estalo, eu já perco a paz interior. Eu também, cara. Eu não suporto barulhinho. A não ser que seja uma coisa que eu tenha conhecimento, que não dá para resolver, me incomoda, mas eu consigo ignorar. Mas se tem barulhinho, clec-clec, putz, tem que resolver, oh, cara.
O Laleixo aqui, eu não li. Onde é que você viu isso aqui, o Laleixo, para a gente ter certeza da informação? Então,
era deixa eu ver aí. Se ele me respondeu lá no Instagram. De repente ele mandou um direct para mim. Mensagem. De repente ele respondeu em privado, porque não queria deixar, né, expor todo mundo lá, enfim.
Então, mas é isso, cara. Vai saber qual foi o contexto, o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Ó, aqui, ó. O Tonho aqui, ó. Não bate mais o recorde, muito estranho, só porque é um mecânico. Não sei, então. Não dá para saber, viu, Tonho? Quantas vezes pediu, quantas vezes o negócio tá errado, né? Meu, todo mundo pode subir a serra. O problema tá em público, né? E tá todo mundo filmando toda hora. Isso chega a ser um saco muitas vezes, né? Paciência, né?
O Cavi não me respondeu, mas teve um cara que respondeu aqui. É. Ele falou assim, o Lefebvre disse que era alguma coisa a respeito do dent in the steering, ou seja, na caixa de direção.
Deve ser.
Que não seria, não poderia ser arrumada, não ia dar para arrumar naquela hora.
Então, ó, tá aqui, ó. Essa aqui talvez seja melhor, ó. O Raul, a questão é que o mecânico disse que os amadores estão cara do céu, é isso aí. Aí eu durante a etapa, eu falei, então tá bom, então o Zainmonte ele vai fazer...
Eu não me incluo nesse grupo,
então, mas tem um monte
muito que, mais do que meia hora nos caras.
Mas tem um monte que escala melhor que o caminista, mas o caminista tem que fazer melhor na vida dele, não é escalar, é sprintar, cada um na sua.
Agora, se o caminista viesse aqui para o Brasil para correr qualquer corrida de escalada, ele ganhava. Porque olha, vou te falar.
Olha, bicho, que se eu pegar um meio quilo ali na forma que ele tá, ele não sobe com o Cavendish nem a pau, cara. Nem a pau. Não sobe, mas nem a pau. O Cavendish não sobe com ele nem a pau. E não precisa ser um amador.
Você tá falando de uns caras que já estão na ponta do casco e tal. E tem meia dúzia.
Mas tem ou não tem?
Tem meia dúzia.
Não, pronto. Mas tem meia. Mas que eu amador, conheço, tem meia dúzia. Não,
mas
tem,
amador andar.
Mas hoje o cara é um amador, é um ex-ciclista. Ele não é um profissional. Ele pode ter sido. Agora,
Olha que tomar rotular? Meia hora do pelote profissional, vou te falar. Naquela etapa.
O meio quilo aqui largou o Quintana para trás. O Bozozinho, o Kleber Ramos, largou o Quintana meia hora para largou aqui na Argentina o Quintana para trás na escalada. Tudo bem. Ah, o cara foi pego com doping lá. Tudo bem. Depois. Né? Aquele dia não sei. Aquele dia ele fez exame e não estava. Agora sim, são coisas que um amador pode.
Eu lembro de uma referência em 2013 que foi comparar o tempo dos caras com o do Letap. Quem correu e brigou até o final foi o campeão mundial lá, que é o... Como é que é o nome? Que foi campeão mundial de mountain bike, o francês? Agora me falhou o nome dele.
Pera,
o
que você falou? Eu não peguei.
Em 2013, ele correu o Letap. Ele era campeão mundial de mountain bike. O francês... Campeão mundial de montanha, me ajudem aí, galera, vocês que têm uma memória mais...
Que corria, né? De Orbea?
Absalom? Não, de BMC, Absalom. Julian Absalom.
Foi o de Orbea e depois BMC. Foi campeão olímpico e mundial de Orbea, depois então, como BMC.
Ele tava muito bem em 2013, ele tava no topo.
Julian Absalom.
Julian Absalom. Aí, em 2013, ele correu o Letap e ele disputou ali a chegada.
O Márcio também botou aqui. Foi mais rápido, hein, Márcio?
Ele disputou a chegada no sprint final. Tinha um outro cara lá correndo, foi no alto lá do Seminoso, em Annecy, disputou até o final. Aí o cara conseguiu ganhar dele, festejou pra caramba, tal, não sei o quê. Naquela etapa, o último colocado do pelotão profissional chegou meia hora mais rápido do que o Julian Absalom fez ali o segundo lugar, entendeu? Então...
Mas posso te falar
último colocado, ou seja, não. Se o Cavi estivesse correndo, o Cavi ganhava o Letap na frente de 15 mil pessoas.
Não, não é assim que se. Não é assim que eu analiso o negócio, e aí vou colocar aqui para ver se vocês concordam e se já pensaram dessa maneira. A prova profissional, ela tem uma mecânica completamente diferente e um acerto tático diferente. Quando você larga, sai uma fuga que nem um louco. Pá! Dando tudo, tem um monte de equipes trabalhando na cabeça do pelotão. 30 caras de equipe, tal, 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 e ó. Uma prova amadora é cada um por si. Você não tem um cara da sua equipe, não funciona da mesma maneira. Então, assim, mesmo que o cara que ganhou na prova profissional largue numa etapa do Tour, ou qualquer prova amadora, ou qualquer Gran Fundo, uma etapa é mais um Gran Fundo que existe, né? É que é uma referência lá para quem vai para a França no dia lá. Mas tem um bilhão de provas que até tem mais gente que uma etapa, né? Por exemplo, se você pegar o Quebranta Huesos da Espanha, põe aí Quebranta Huesos e tal, você vai ver que largam 15 ou 20 mil caras e as inscrições elas acabam porque tem mais gente querendo largar. Então elas são, sim, limitadas. É, que é lá no, é disputada nos Pirineus, na região de Elistão, só que do lado da Espanha, né? Huescas, larga em Huescas, passa em Biescas e tal. E aí o que acontece?
Cavendish? Cavendish?
O cara que ganhar a prova do Metap, desculpa, a prova profissional, desse mesmo dia, se ele for correr a amadora, não tem isso. O cara vai com a cara no vento ou com dois, três cururus ali.
Mais ou menos, sempre tem pelote.
Não dá para comparar, mas não
tem,
dá para comparar.
Não tem nenhum cara, eu nunca vi um Letap que um cara sai sozinho e faz a corrida dele sozinho. Sempre forma um pelote. Tem pelotes lá, Celso, que se formam, principalmente na primeira largada, que largam 1.000. Tem pelote de 200 caras que vai.
Mas eu não tô. Mas
vai 20,
tem um cara puxando e tem 199 na roda, ninguém se ajuda. Não tem um objetivo. Então, assim, se você pensar. É assim, ó, eu larguei no etapa com você. Você escala melhor do que eu. Você acha que eu vou tirar um metro? E eu quero me guardar para a subida, que é onde eu vou conseguir melhorar a minha classificação. Eu não vou te ajudar de jeito nenhum. É tática. Dentro de uma corrida, os caras que largam, cada um tem um senso tático e outra. Eles têm que terminar num tempo X. Ele não pode parar, não pode tirar foto, ele não pode. Então, assim, uma corrida amadora tem um contexto de corrida amadora. E uma profissional. O funcionamento de tudo é completamente diferente. Não dá para comparar. É a mesma coisa. Isso aí foi uma questão que o...
Não, a comparação que eu faço é muito simples. É a perna para fazer o tempo. Não dá para você falar que num contexto de profissional, um cara que não consegue ganhar o letap consegue fazer aquilo lá. Não dá. Você pode não concluir assim, se o Cavendish largar o letap, não necessariamente ele ganha, porque o tempo dele no dia do Tour foi melhor. Mas o cara que está lá no letap e fez lá 10º, 20º, foi super bem, esse cara não termina no pelote do Tour. Ele é cortado. Entendeu? Ele não consegue fazer o desempenho que o Cavendish tem na prova, na mesma prova em outro dia. No meio dos profissionais ele não vai fazer.
Não, mas então, é que depende do contexto. O cara tem nível para terminar dentro de um pelotão uma ou outra etapa, só que ele não está no contexto tático do tudo. Agora, não dá para dizer assim, a mesma coisa que eu disse na etapa, eu falo aqui. Então, se você pegar o Usain Bolt e botar ele para correr a maratona, bilhão de caras do amador vão correr mais que ele. É o mesmo conceito. Uhum. Então, assim, cada um é especialista numa coisa e... o Cavendish, porque ele ganhou o sprint, ele é o melhor escalador do mundo, entre todo mundo, fora os caras que estão lá no Tour. Não, de jeito nenhum. Ele vai tomar pau de um monte de brasileiro que é a escala melhor. Se a corrida for a escalada da Serra Velha, a escalada do sei lá do quê, o Cavendish vai tomar pau. Você entendeu? De 10 brasileiros aqui, ele toma pau.
Sim, não, mas não se qualquer um desses for lá fazer essa etapa
mas a questão não é essa.
Por exemplo, que ele foi o último... Não, mas eu estou invertendo para você entender
o raciocínio. Aí eu invertendo, eu não posso dizer pelo cara daqui.
Se eu pegar qualquer um desses caras daqui e levar para fazer a etapa de ontem, que ele foi o último a cruzar lá 32 minutos, o cara não passava no corte. A Quickstep estava ali com quatro caras ajudando ele.
Não, então, tem uns que passam.
Então, talvez, um outro passa.
Se eu pegar o meio quilo aqui, ele passa. Eu estou te dando um exemplo. Ele chega na frente do Cavendish naquela etapa. Chega. Naquela etapa, chega. Chega, com certeza. Então, assim... É a qualidade do cara e o que ele é especialista e quanto o cara treina. Se eu pegar o Chamorrinho, que treina comigo aqui de vez em quando e me larga a hora que ele quiser, na etapa de ontem, ele chega na frente do Cavendish fácil. Fácil. Porque o cara escala E o Cavendish não escala. Ele está lá para uma coisa e o Cavendish está para outra. Não dá para comparar o ciclista que é um e que é o outro, não desmerecendo nenhum nem outro. E o Cavendish está lá justamente chegando no corte, porque é o limite, né? E ele já foi eliminado antes, né? O Kittel já foi eliminado antes. O Arnaud Demar foi, por exemplo, o Arnaud Demar foi eliminado. Se eu pegar o Arnaud Demar, que podia estar ganhando as etapas aqui do Cavendish, é que ele não está em forma, né? Ele foi eliminado no tempo. E tem brasileiro que, se fosse para lá, num contexto de estar treinado...
Fazendo os 3 mil quilômetros?
Não, mas é que...
Não é só a etapa de 220. Não,
então, mas Cícero, o negócio é o seguinte. Para você estar nesse pelotão, você precisa estar no pelotão o ano inteiro. Ninguém vai jogar a Copa do Mundo, claro, começando a jogar futebol agora, mesmo que tenha uma mega habilidade para não falar um palavrão. Você tem que passar por uma peneira aqui na equipe, estar numa equipe World Tour, essa equipe tem que ser, se não é World Tour, tem que ser convidada. Dos 30 caras da Ineos, só 8 foram para lá, ficaram 22 fora, e assim vai. Não é da noite para o dia. Agora, a comparação que fizeram é ridícula. Ah, o Cavendish ganha o sprint, então é o melhor escalador do Brasil, do mundo. Não é. Desculpa, não é. Não é. É essa, ponto. Agora, se um cara vai terminar, aí o cara tem que estar lá os 30 dias. Não foi esse o contexto da estúpida comparação que fizeram, né? E digam que, assim, o que é verdade, não adianta ficar querendo fazer média, né?
Estão perguntando se você escala melhor que o Cabe.
É claro que não escala nem melhor que o meu.
Você só põe até de mim escalando.
Se você treinar 2 dias, Cícero, que você não está treinando, você já me dá pau aí.
Não, sem treinar eu te dou pau.
Então, sim, pode ser, entendeu? Mas tem uns artifícios, agarra no caminhão, pega o vácuo. Aí, não é nem questão de ser esperto, é sobreviver num treino, né? Ah, sobrei no treino. É um treino que passa um caminhão, que passa...
O Celso sobra no treino e chega antes de todo mundo, no final do carro.
Se é para falar pessoal, né? Outro dia eu saí aqui, a gente combina às 6h30 ali no posto Hungria, ali, de domingo, geralmente, para fazer ida até Cumbica e volta. Para quem não é de São Paulo, é um treino plano, na marginal. Domingo é tranquilo, é super sossegado, perto dos dias normais. É a marginal Tietê e Pinheiros, é loucura e tal, mas a gente está acostumado. E aí, eu cheguei um pouco atrasado. Falei, puta, ferrou, cara, eu vou ter que perseguir. Foi domingo retrasado. Vou ter que perseguir, porque eu tinha que voltar para fazer a etapa, tem um horário e tal, né?
Essa parte eu não vou pôr no YouTube, que é capaz do YouTube.
E, bom, já que é para contar, vamos contar. E tem que ser verdadeiro, né? Não adianta ficar aquela. Pô, eu odeio hipócrita.
Hipocrisia.
Hipocrisia eu odeio. O cara, eu não faço isso. Aqui, quando ele está ao vivo aqui, eu faço, cara. É desse jeito, mas tem um jeito de fazer, que você se sente seguro. Então, não pode ser hipócrita. E quem quiser seguir, você que siga. Quem não quiser, não segue. É que nem o teu filho. Então, isso aqui você não faz. Eu estou fazendo, mas você não faz. Quando você tiver habilidade suficiente, você faz. Não que eu tenha mais ou menos. Já passei por muitas situações que me credenciam a fazer. Posso morrer? Posso. Eu sou de borracha? Não. Todo mundo pode. Saindo a 20 por hora, pode. Depende do que o cara está fazendo. Mas só para contar rapidinho disso aí, que não é muito o contexto de hoje, mas vamos lá. Cheguei atrasado, pum. Saí louco perseguindo. Falei, cara, rezando para passar um caminhão, né? Porque aí o caminhão pega, estava 3, 4 minutos atrás. Pá, fui uns 15 quilômetros de nada. Eu peguei a pista central e pau, passou o raio do caminhão. Só que já estava, se eu sair 3, 4 e tinham 20 caras revezando lá, quando que eu vou pegar sozinho? Nunca. Peguei o caminhão e pá, fui até o Corinthians, né? Até a entrada da Dutra. E ali na Dutra, geralmente os caminhões. Cara, quando o caminhão saiu, eu vi os caras uns 300 metros para frente. Tinha um cara na moto, aqui na marginal tem 3 pistas. A da central, eu estava na central, o cara estava na intermediária e tem a outra local. Um cara olhando para mim falando: legal, você estava 85, 90 atrás do caminhão. Eu falei: tal. Pau! E eu querendo pegar os caras. Aí o cara da moto, quando o caminhão saiu, juntaram as duas pistas. E o cara da moto tava do meu lado. E o cara assim, ele tava louco, porque eu tava atrás do caminhão num puta pau.
Você falou, para de falar e me ajuda.
Eu falei, filho, é o seguinte, eu tenho que pegar aqueles caras lá. Me leva lá, põe 65 aí e vambora. E 65 atrás da moto, tava um vento desgraçado contra. Eu já tava no gancho, né? Aí o cara botou 65, cheguei nos caras, eu cheguei por trás. Eu não cheguei, passei a moto e tal. Aí eu fiquei quieto, eu falei pro cara, puta, obrigado. Ele, oh, legal, o cara era de Mogi, então ele ia até o fim da marginal lá. É, eu vi a placa do cara. Aí entrei no pelotão e aí começaram a fazer o rendezvous, e eu entrei no rendezvous, como se estivesse lá. Os caras, pô, de onde você saiu, cara, depois do treino? Fiquei quieto. Eu falei, não, eu vim perseguindo, porque os caras estavam andando a 55, 60 por hora direto. Mas, sei lá, cada um. Vamos lá. É, onde a gente estava aí?
Ó, vamos voltar para a etapa, que o pessoal já está indo embora, já está deixando a gente falando sozinho. Mas é tudo verdade, gente. Eu já presenciei essas coisas.
Aqui é ciclismo verdade, é com caminhão, é com carro, é com moto. Vamos embora. O que é isso aqui, Cícero?
Perfil da etapa de hoje, 207 quilômetros lá, só teve uma montanha no começo, sprint intermediário e aquilo que a gente viu nos highlights, até a metade, o pelotão foi junto, depois um abraço. Só que o que a gente tem amanhã? Amanhã temos contrarrelógio. Praticamente, para quem está chegando agora no Tour de France e tal, não lembra, eu sei que quem já está mais tempo fica, às vezes, impaciente de ouvir a mesma história, mas o Tour de France acaba amanhã. Né? Pelo menos para a classificação geral, amanhã acaba a decisão do Tour de France. Se o Pogacar terminar amanhã de amarelo, ele confirma o título e nada vai acontecer no domingo em Paris, porque um acordo de cavalheiros, regra não escrita, o regulamento continua valendo, é o mais rápido no total das 21 etapas. Mas por um acordo de cavalheiros, por uma questão de lealdade no esporte ali, não há disputa na camisa por tempo, tanto a amarela quanto a branca, no domingo em Paris. É uma tradição no Tour de France. É, não é sempre assim, não foi sempre assim, já aconteceu de últimas etapas resolverem. O próprio Giro já fez isso recentemente, de ter a última etapa ali plana e sem briga na classificação geral. E ultimamente tem feito a última etapa ali, um contrarrelógio, alguma coisa mais decisiva. Mas assim, amanhã esses 30 quilômetros batem o martelo sobre a classificação geral e sobre a classificação dos jovens, que o Pogacar tem tudo para levar as duas camisas. Se ele vai vencer o contrarrelógio, já não tenho tanta certeza. Imagino eu que outros caras estejam com muita vontade de ganhar, né? E ele não está tão preocupado assim em se matar para ganhar esse contrarrelógio, mas corrida, né? Sempre tem um pinguinho ali, tanto que os caras dão um sprint no final quando não vale nada, tem sempre a zoeira, tem sempre a alegria de estar tá ali competindo. Se o cara está bem fisicamente, pode ser que ele ganhe também. E esses 30 quilômetros é o que separam ele do bicampeonato do Tour de France aos 22 anos. É 22 que ele tem, Celso? Ou já fez 23?
O Pogacar?
É.
Vamos aos.
Se ele já pode tirar a habilitação.
São 22, porque ele faz depois, em agosto. Lá.
Logo em seguida, né?
É, em setembro, comecinho de setembro.
Então, e aí, bicampeão e bem provável, né? Porque se ele rodar esses 30 quilômetros aí com o desempenho que ele costuma ter, ele bate o martelo nas três camisas. Aí ele passeia em Paris com dois caras do lado dele, usando as camisas que não são dos caras, mas que são dele. Ele vai ter dois ciclistas, são os porta-bandeira dele, né? Os caras vão levar a camisa só para ele não ter que carregar três. E aí, Paris é champanhe, festinha, e acabou, é isso aí.
Só para confirmar a informação, tem 22 e faz em 21 de setembro, que o ano passado, acho que foi no dia seguinte que acabou o Tour, que ele faria 22. Porque o Tour foi disputado fora mais para frente. E aí, ele é um dos mais novos, eu acho que é o mais novo, né? O segundo mais novo. O mais novo é o primeiro cara que ganhou o Tour, né? E ele, eu acho que é o segundo cara mais novo a ganhar o Tour de France.
Maurice Garin.
Antes
tinha uma molecada com 17, 18 anos fazendo absurdos lá, né? Naquelas provas velhas. É surreal, né? A gente fica imaginando que isso é fora do padrão, né? Porque o ciclismo evoluiu, ficou mais competitivo e tudo mais, mas a molecada já corria demais, mesmo menor de idade.
Tem um monte de estatísticas aqui e tal, mas agora eu não vou achar. Aí, se vocês acharem, manda pra gente. Eu sou péssimo em estatística, todo mundo sabe. não sou muito ligado nisso. Eu acho que é cada dia um dia e vamos viver esse dia. Ah, tem estatística? Beleza. Mas estatística não ganha jogo. Estatística serve para estatística, né? Claro, você tem um padrão, mas cada pessoa é uma pessoa. Ah, o mais novo, o mais velho. O Valverde é o mais velho hoje do Tour. É legal. Vamos replicar o Valverde em outro cara de 41 anos? Não dá. Né? Uhum. Então, por exemplo, o Vinegar, ele tem 26, né? Todo mundo fala, ele tem 21, 20, né? Tem 26 anos.
O que prova que a idade também não é parâmetro, porque os vencedores jovens que conseguiram.
Desculpa, agora, tem 24. 24. Quem nasceu em 96, novo, eu fiquei com você. Tem 24 anos, é novo. Mas o Pogacar e o Bernal, né, quando ganhou, fenômenos novíssimos, né? Uhum. E então, assim, ó, falando da prova de amanhã...
Então, mas justamente o que eu estava falando, apesar de eles serem fenômenos por serem novos e tal, não quer dizer que agora a geração mais nova vai dominar, não sei o que, nada disso. Você vê que o Valverde está andando super bem na frente de um monte de gente, apesar dele ser mais velho, isso é individual. E aí pode ser que o Roglic, por exemplo, que está com 31... ainda dê muito trabalho, né? E não quer dizer que 10 anos, né, nessa diferença entre eles vai mudar muita coisa, não. Acho que é individual.
Então, falando de amanhã, na prova de amanhã, para mim, são 3 ou 4 caras os favoritos, né? Para a gente ter aí um leque. Eu colocaria primeiro o Pogacar, e aí depois eu coloco 3 outros caras. O Stefan Kahn, da Française des Jeux, eu colocaria o Wout Van Aert e o Bisseger, que é o cara da EF que faz muito bem crono, que é os que estão ainda no Tour. Então, o Bisseger tá, né? Deixa eu ter certeza.
O Bisseger não deu sorte que ele pegou mais chuva naquele contra-relógio, quase ninguém... caiu.
Não tem ninguém da...
O Kang também pegou um pouco de chuva, foi um tanto prejudicado, mas ficou super decepcionado, né, naquele contrarrelógio. Ele estava louco para ganhar, então também deve estar esperançoso para amanhã.
Então, tem 8 caras ainda da EF, né, e o Bisseger está... Ah, deixa eu ver se ele abandonou, mas não abandonou porque ele estava outro dia na prova. E aí é muito dinâmico o troço, né? Então, assim, para mim, esses caras... são os que terão melhores condições de ganharem o crono amanhã, independente de quem briga pela geral, só briga pela geral é do segundo, terceiro para baixo, e isso também está meio, por exemplo, quase que certo que o Vingegaard vá fazer melhor que o Carapaz. Então, assim, a segunda posição está meio que selada. Só que, assim... se ele tiver um furo de pneu, se ele tiver um problema, pode acontecer, né? E a diferença é pequena. Então, isso pode acontecer. Agora, normalmente, o final do Tour, pelo menos no pódio, tá lá, Carapaz em terceiro, o Vingegaard segundo e o Pogacar ganhando. É óbvio, né, que a diferença do Pogacar para os outros é gigantesca para um Tour de France.
Mas você viu o tombo de hoje? É o que eu falo sempre, né? Não pode vacilar. Num tombo desse, o cara se machuca e não larga amanhã, sabe? Qualquer bobagem que acontece. Como a gente já teve em contrarrelógio, acidentes gravíssimos, né? Wout Van Aert está aí, Chris Froome, acidentes gravíssimos do contrarrelógio. Então, nunca é certeza, o cara tem que andar sempre cauteloso, com todo cuidado, até o último quilômetro, enquanto não cruzar aquela linha de chegada lá, não pode baixar a guarda, porque qualquer vacilo pode jogar tudo fora.
Clairton Silva, é isso? Ele está falando, quem sou eu para julgar? Não está nem julgando, você está só afirmando que é verdade.
Opiniões, depois, né?
Depois que o Pogacar vestiu a amarela, não houve mais nenhuma ameaça a ele. É o que a gente falava, né? Que a ameaça dele ou o cara que ia brigar com ele saiu na terceira etapa, já tomou uma invertida absurda e teve que abandonar logo depois, que era o Roglic, né? Entre os que estão terminando, ele está sobrando, mas muito de longe mesmo. É isso mesmo.
Porque são poucos os caras capazes de ganhar essa corrida todos os anos. E aí, se você tem alguns eventos, como aconteceram com o Bernal e com o Roglic, que o Bernal não esteve presente no Tour, e o Roglic que estava, mas se machucou, aí fica mais difícil mesmo, né? Assim, todo ano tem, você tem poucos nomes, né? Você nunca entra no Tour de France dizendo que tem 30 favoritos para ganhar. Não existe isso, né? Você tem ali uma meia dúzia que são possíveis. Então, né?
Outra questão aqui, né? O Rodolfo aqui. A ameaça... Não, peraí. A ameaça deu em Vinger, mas o Vinger estava com o Roglic nesse... Não. Mas não é essa aqui, ó. Essa.
Lembrando que o Vingegaard também caiu, né? Ele foi. Ele perdeu tempo numa etapa porque ele caiu. Então. Né?
Aí, ó. Acham que o Bernal. Deve ser por uma das costas que a gente tá falando. Estiverem bem, encara o Pogacar de frente. Os caras que estão num nível, né, elevados, perto dos outros. O Pogacar, claro, né? O Roglic. E o Bernal, hoje eu acho que o Bernal está um pouco abaixo de Roglic e de Pogacar. Ele está ali, e depois vem os outros. Agora, isso é questão de
que
momento,
vem.
Isso é questão de momento, da forma física do cara, isso pode mudar, né? A gente viu uma constância, né, e uma solidez no Pogacar, tanto ano passado quanto esse. E Sim. Quem era o Pogacar antes de começar o Tour do ano passado? Ah, era um cara que fez o segundo na Volta à Espanha, era um cara que não sei o quê. Beleza, mas ninguém podia alçar ele como super favorito. Então, assim, a cada Tour, Vuelta ou Giro, a gente tem que olhar, assim, é difícil você dizer que não surgirá um cara novo ali. E esses últimos 3 ou 4 anos mostram isso, né, Cícero?
O Vindiga. Ele tomou um tombo, ralou o ombro lá, tal, perdeu tempo na etapa, chegou lá capenga, continuou correndo. Veja, o cara tá aí, é o que tá mais próximo do Pogacar. Quem garante, do mesmo jeito que o Pogacar, 2 anos atrás, terminou lá em segundo na Volta da Espanha, chamou alguma atenção, mas não colocavam ele como favorito no Tour, quem garante que no ano que vem a gente não vai estar vendo o Vingegaard como um dos principais, ou até o principal e tal. Alguém colocou aí que estavam vaiando o Pogacar, eu não fiquei sabendo, mas eu não duvido não, porque teve notícia falando de doping, de possibilidade, e não é de falando de doping especificamente com alguma coisa concreta, mas apenas um boato em função do desempenho, não sei o quê. Mas é uma coisa, eu achei muito fraco esse indício que supostamente existiria de desempenho, porque é só você olhar para os caras, o Vingegaard, que está hoje em segundo lugar e que está a 5 minutos, ele perdeu o tempo numa etapa porque ele caiu. Então, se o Vingegaard não tivesse tomado um tombo e o Pogacar deu essa sorte, não caiu, não se machucou, né? Ele poderia estar próximo, né, do Pogacar, e aí ninguém questionaria que o desempenho do Pogacar não mudou. Mas aí, se alguém está mais próximo porque não tomou um tom ou tal, aí ninguém questionaria. Então, eu acho que é a mesma coisa do Cavendish. O Cavendish está vencendo, já venceu 4, tem uma grande chance de vencer a 5ª. E se você falasse isso 6 meses atrás, e alguém tem essa mesma linha de raciocínio, dizer assim, se o cara do nada ele vem e vence um monte, ele está dopado. Se for por essa lógica... Então, o Cavendish está dopado. Só que se você esquecer todo o contexto, que o Caleb Ewan não está correndo, que o Peter Sagan também não estava bem, que se machucou, que o Dylan Groenewegen não estava, que quem mais, Celso? Todos vocês se
cortaram.
O Arnaud Demar foi cortado por tempo, não sei o quê. Você vai juntando tudo isso, aí você vai analisar a última etapa em Paris, você fala assim, quem são os possíveis caras? Você acha que, sei lá, o Michael Matthews vai sprintar de igual para igual com ele na Champs-Élysées? Não vai, cara, não vai. Tem outros nomes, até o Mads Pedersen fez 2º ano passado. É mais capaz do Mads Pedersen aparecer para sprintar com ele ali do que o Michael Matthews, por exemplo, entendeu? Então, são perfis muito diferentes. Agora, se você elimina todos os grandes caras que estavam lá com ele, mérito dele de continuar lá. Ele está se lascando nas montanhas, ele está seguindo, né? Agora, se você elimina os caras e olha o contexto, você vê que não é tão fenomenal assim o fato do Cavendish tá vencendo. Não é discutível o sucesso dele, na minha opinião. Né? Então tem que ver todo o contexto. Quem são os caras que estão correndo, né? Até você tinha falado da vitória dele na Bélgica, que foi realmente a virada de chave, falar assim, ó, estavam lá os principais nomes. Estava o Caleb, estava o Pascal Ackermann, estavam os caras que são realmente a primeira força no sprint.
Eu acho que o Tim Melier estava lá.
Tim Melier estava lá também,
enfim. Então, assim, porque assim, as quatro vitórias dele na Turquia, o que acontece? Tinha lá, o Greipel até ganhou uma etapa lá, né? O Greipel, tinham atletas que talvez não fossem todos os melhores sprinters. Quando ele foi para a Bélgica, e a Bélgica já estava ali às portas do Tour, né? E todo mundo ganhando forma física, e ele ganhou uma etapa lá, aí, cara, eu falei, ó, pena que o Sam Bennett, que é só o sprinter da Quickstep. E aí veio a história do Sam Bennett de que não ia correr, assim... Eu não sei quando vão explicar esse negócio, né? Que o Sam Bennett realmente não estava bem e o Sam Bennett não dando
perdeu muita entrevista,
né? Perdeu um voo, e porque perdeu o voo, isso é um fator para não ir para o Tour e papapá. Bom, não sei. Agora, que são histórias que parecem que são armadas, né? Mas é impossível se armar tanta coisa, né? Todo esse contexto, por isso que eu falei que dá um filme fácil, fácil, fácil.
Olha outra, embaixo desse comentário que você está destacando aí, olha o do Ed Coelho, ciclista, acho bem relevante isso. Ó. Será que se o Roglic não tivesse ido para o Tour e o Vingegaard poderia estar disputando mais para o Pogacar? Veja, até isso a gente tem que chamar atenção, porque o Vingegaard não estava correndo como capitão e o Vingegaard não teve o apoio da equipe dele do jeito que o Roglic teria nessa mesma condição de etapa. O Valt teve cartão branco para atacar sozinho lá no Moventoux. E o Vingegaard teve que se virar sozinho, não tinha ninguém do lado do Vingegaard nessa etapa, ele teve que se virar sozinho. Então veja, são contextos diferentes, talvez sim, se o Roglic não estivesse correndo e o Vingegaard fosse o capitão, talvez essa diferença, se ele não tivesse caído, talvez essa diferença do Pogacar para o segundo colocado fosse de um minuto, dois minutos, vai saber. A gente não sabe exatamente. Hoje eu vi uma cena curiosa, que foi o Julian Alaphilippe vindo trazer comida e água para o Cavendish. Né? Então, é só para ilustrar essa situação, o cara é campeão mundial, está com uma moral lá em cima, o Julian Alaphilippe ganha tudo que participa, o cara aí tem carisma para caramba, né? Eu estava até falando com a minha mulher outro dia e ela matou uma charada, ela falou assim, se o Alaphilippe não tivesse o carisma que ele tem, ele ia ser muito mais zoado por aquela derrota que ele teve, que ele levantou o braço lá e o Roglic furou ele. Foi na Lied, né? Que o Roglic fura ele. Ele seria muito mais valioso, só que o pessoal gosta tanto dele, que passou rápido, ele está com tanto crédito, ele ganhou tanta coisa, que perdeu o monumento que comemorou antes, depois teve a desclassificação lá, né, pela fechada que ele deu no Rio.
Ele fechou no Rio.
Mas assim, ali estava valendo, seria uma coisa que réis mortais, ciclistas medianos, têm uma oportunidade na vida de fazer isso. Não poderia perder de jeito nenhum levantando o braço. Ele fez isso e ficou por isso. O Julian Alaphilippe, com todo esse status que ele tem dentro da equipe e tudo mais, campeão mundial, correndo com a camisa de campeão mundial, está lá gregariando o Mark Cavendish, levando comida, levando água, para o cara não se mexer, para o cara gastar o mínimo de energia possível. Já que eu estou aqui, já que eu estou na etapa, deixa que eu vou lá buscar para você, porque hoje é o seu dia. Hoje é o dia de você se poupar para talvez fazer o sprint e ganhar a etapa. Então, se chega nesse nível, você imagina o que poderia ser do Vingegaard, né? Se ele tivesse um apoio, o mesmo trem que puxou o Roglic no ano passado, com toda aquela disciplina do Tony Martin, do Wout van Aert, de todo mundo
puxando o Roglic.
Tom Dumoulin, quer dizer, os caras muito fortes puxando ele o tempo inteiro, e ali o tempo inteiro pageando o cara para qualquer coisa que desse errado, tem alguém para ajudar e voltar. O Vingegaard não teve isso. Então, assim, analisando o contexto, eu não acho tão espetacular essa vitória do Pogacar para ser questionada. É uma vitória sensacional, mas a ponto de questionar, tivesse colocado meia hora no segundo colocado, cara, tudo bem, mas são cinco minutos e são muitos, muitos acasos, né?
Acidentes, eu acho que assim, independente de trabalharem desde a primeira etapa para o Vingegaard, ou não, o Pogacar ganharia da mesma maneira, porque ele está superior, tanto no contra-relógio, quanto nas escaladas, e é um pouco superior, mas é o suficiente. Talvez ele não tivesse a mesma vantagem que tenha hoje, mas isso é o seguinte, Ótimo, né, que tenha um outro cara para ser capitão da Jumbo Visma, porque as tentativas de Dumoulin e Kruijswijk deram em água, né? O Dumoulin por não escalar tanto quanto os caras escalam, né? E faz um ótimo contra-relógio e tal. Mas e o Kruijswijk, porque não faz o contra-relógio e não escala. Desse nível que eles estão falando, não estou aqui querendo detonar o cara, mas não é o nível que a Jumbo Visma esperava, né, em 3, 4 anos, que está aí mantendo ainda. Ele foi capitão muito tempo, desde aquela época lá, antes de perder lá para o Nibali o Giro lá nas últimas etapas e tal, mas e continuaram insistindo, né? E eu acho que é a mesma coisa que vão fazer com o Theo Guggenhardt. Para mim, o Theo Guggenhardt, ele ganhou o Giro de Itália e ele não vai chegar nem perto de ganhar um Giro, um Tour, uma Vuelta desse jeito, né? Porque eu acho que ele não tem a qualidade para isso. Por um acaso, deu certo. Não vamos desmerecer, ele tem o título, vai ter o título pro resto da vida, está, né, na história, até morrer, depois de morrer, o cara vai ter, não importa. Mas eu acho que ele não tem o nível desses caras, nem passa perto disso.
Agora vamos fazer um exercício, Celso. Seja sincero, como você sempre é. Vamos voltar 2 meses atrás. E aí eu queria que você colocasse a ordem na equipe Jumbo-Visma de quem seriam os caras, escalados ou não, tá, para o Tour, quem seriam os caras que você colocaria como primeiro, segundo, terceiro, quarto, de capitão para cima, para baixo?
O que você colocaria? Não tem nenhum. Seria o Roglic, e o cara que escala bem é o Sepkoski, ponto. O Vingegaard não existe, não existia. O
Vingegaard não existia.
Não, tanto é.
Beleza.
Se você pegar na Jumbo-Visma, é o último número.
Pois é.
Ah, isso quer dizer alguma coisa? Não, mas sim. É o último. Você pega lá, sei lá que número que é o último aqui da Jumbo, né? Peraí, vamos lá.
Eu sei que é final 8.
É o último número, é o 18. Né? Tem lá, blá blá blá, Roglic, Van Aert, papapá. O Van Aert não é plano B porque ele não escala com os caras. Ah, exato. Na primeira semana, espetacular, Mathieu Van Der Poel, Van Aert, beleza, os caras, agora o Van Aert ganha o Tour, agora o Van Der Poel, aquela história que a gente já falou 1 milhão de vezes aqui, não é, o cara que escalava num baita nível, que escala num baita nível, é o Sepkoski, só que ele não é constante, eu já falei isso 500 mil vezes antes de começar o Tour, não é um cara, é um cara para trabalhar e ponto, pode ganhar uma etapa? Pode, e ponto, como ganhou, então assim, outros dias ele saiu na fuga e não conseguiu, né, ganhar a etapa, né? E era uma etapa de montanha também.
Só que eu não sei
onde você quer chegar com a pergunta.
Então, mas aí, acabou o Tour. Agora, se você fosse enumerar para uma próxima escalação de Tour de France daqui a 1 ano, pensando que o cenário não tenha mudado, Roglic, você já põe o Vingegaard ali.
É claro.
Ou até o Vingegaard, depende. Como é que estão os resultados últimos aí? Como é que está o Vingegaard? Eu vou olhar para o Vingegaard para ver o que ele está fazendo. Como é que foi? Porque o Roglic ficou sem correr uns dias. O Roglic foi o cara que largou o Tour de France com mais dias sem competir, porque ele se preparou mais ficando ausente das competições. O Pogacar ainda correu lá o Tour da Eslovênia, né? O Roglic não.
Então, ficou 2 meses sem competir antes, 1 mês e meio.
Ficou fora.
Diferentemente do ano passado que ele fez... no ano passado não tinha jeito, eles tinham que competir porque teve pouca prova antes, né?
Sim.
Fizeram o Tour de Nain. E fizeram o critério do Dauphin. Ele ganhou outro Denem com o pé nas costas, e o critério do Dauphin ele só perdeu porque caiu na penúltima etapa e abandonou na última como líder. Mas ganharia fácil. E esse ano, talvez até para não correr o risco de cair ali no final da preparação...
Ele preferiu cair na prova.
Ele preferiu cair na prova. Ele deixou essa caída para a prova. Então,
guardou no crédito.
Tomou na tarraqueta, coitado, sem querer, né? Mas isso aí é programação, não tem jeito, né?
Não tem jeito, cara. Para ganhar esse troço, você tem que fazer tudo certo e ainda assim contar com um pouco de sorte, porque senão
vai. Tem que ir na mãe de santo aqui também. E costurar a boca do sapo.
Tem que fazer tudo que tiver possível.
Fazer a macumba ali. Outro dia tinha uma macumba ali na esquina de casa, cara. Coisa que eu fazia tempo que eu não via, mas independente de quem crê, quem não crê, mas sem brincadeira, tem que rezar para todos os santos mesmo, tem, né? Tem. E não tem jeito, tem que contar também com sorte, porque, e até aquele negócio do que é polêmico, a gente fala todo ano lá na transmissão, e vamos falar de novo, né? Porque vai vir a pergunta, né? Existe o acordo de cavaleiros? Existe, está escrito, como você falou? Não.
Não.
Se o, aí vem aquela pergunta: se quebrar a bicicleta do Pogacar e tomar um tombo na última etapa, lá dentro lá do Champs-Élysées, papapá, os caras vão esperar ele? Não. Ele que se vire, que a equipe inteira tal. Só que é o seguinte: a caravana do carro vai meter ele na caravana, o cara vai fazer vista grossa e blá 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 blá, e ele vai terminar lá com os caras. Só se ele tiver a ponto de morrer, aí não tem jeito. Aí a Duron é a primeira vez na face da Terra que o Touro, na última prova, o cara que era
líder... Não, ele senta na bike morto. Ele senta na bike morto e a equipe empurra ele até
a gente chegar. Sei lá, cara. E Deus o livre, né? Bater aqui na madeira.
Depois disse que ele morreu no hospital depois.
Foi que nem o Senna, né? O cara apagou lá na pista e, pô, a gente viu o cara, né, morrendo. Infelizmente, eu vi. Quando ele virou a cabeça assim, pruf, né, que a câmera tava filmando, eu era vivo naquela época e eu tava assistindo a prova. É, muita gente aqui não tinha nem nascido, cara. E eu vi o cara morrer na pista. Agora, não, por questões jurídicas, blá, blá, blá. Ele morreu em Bolonha.
Ninguém morre alto.
Tentaram,
nem Interlagos.
Tentaram ressuscitar o cara 500 mil vezes, dizendo que ainda estavam tentando, que o coração tá... Ah, pô, que balela do caramba, né? Entendeu? Então, paciência. Então,
mas assim, mas uma diferença entre acontecer alguma coisa de ruim e ele perder tempo, não sei o quê, e alguém atacar. E alguém atacar não vai acontecer, porque esse cara vai ser mal visto, não vão deixar.
Outra do Roger aí, ó. Quero ver a limpa na UAE no ano que vem, só o Mike. Ah, é que assim, tem duas visões aí, viu, Roger? Eu até compreendo o seu pensamento.
Mas a limpa dá... como?
Limpa de tirar fora como... e encontrar outros caras que não funcionaram.
Para apoiar o Pogacar ou o próprio Pogacar também?
Não, para porque... apoiar o Pogacar. Para apoiar o Pogacar, acho que é esse. É assim, tem uma coisa também que a maioria não pensa. A gente não está acostumado a ver o cara que carrega o piano lá atrás.
Uhum.
Então, assim, chega na subida final... você tem lá o italianinho lá, agora já até me fugiu o nome dele.
Davide Formolo.
O Formolo, aí o Rui Costa, o Maica, que nem você falou, o McNulty,
todos estão na prova. Também ajudou bastante.
Só que esses caras, o Mark Hirsch tomou o chão lá na primeira etapa também, lá. Ele quebrou alguma coisa lá, acho que.
Ontem estava puxando o pelote.
Então, o que acontece? É difícil entender que esses caras estão trabalhando desde o começo da etapa, mesmo quando a TV não está funcionando, né? Não está na etapa. Então, eu entendo até o seu pensamento que é a subida final, é a última montanha, blá, 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 blá. Mas a UAE corre um pouco diferente da Sky barra Ineos, né? A UAE corre um pouco diferente da Jumbo Visma do ano passado. Eles têm um contexto que é parecido, mas não é igual, né? Então, assim... Eu entendo, mas tem muita gente de qualidade, o Fórmula aqui que o Ed mandou, muita gente de qualidade que não aparece. Ah, pode ser mais forte a equipe? Pode. É a mesma coisa que o Maica disse. Falou, agora, nessas etapas agora dos Pirineus, né? Agora, como ocorreu na primeira, segunda etapa, se eu não me engano, que a UAE veio ali levando, agora os caras vão falar que a gente tem uma... Não podem falar que a gente não tem uma boa equipe. O próprio Maica... E ele tem razão. É que ninguém tá lá para ver o trabalho sujo dos caras ou avaliar esse. Claro, dá para melhorar. Eu acho que o Rui Costa é um cara que já rendeu melhor, mas como gregário funciona bem, né? Sim. Se você pegar o cara que teve que abandonar, que é o Tony Martin, é um puta de um gregário.
Sim.
Né? Porra, aquele cara
já foi campeão mundial de contrarrelógio
tantas vezes. Não tá mais no nível que era, mas é um baita gregário. Mas
ainda é excelente.
Entendeu? Né? É a mesma coisa que você fala, o Filipe Ganna é um baita gregário. É um baita gregário, estrelinha, cinco estrelas.
Ele faz as duas coisas, né?
Então, mas tá na Ineos, e a Ineos tem grana para pagar ele, né?
Então assim, mas eu acho que a referência da Ineos é o que causa essa impressão, né, Celso? Porque a Ineos é feita de escaladores. Ela é aquela coisa daquela aí mancha azul. Aquela mancha azul na frente do pelotão nas subidas, tomando conta de tudo. Por quê? Porque tem seis escaladores ali na frente, né? E as outras equipes não são montadas dessa mesma maneira. E não quer dizer que elas estão erradas, né? São objetivos diferentes. A Ineos foca num único objetivo. As outras não.
Tá aqui o Daniel falando, nossa, é verdade, só quem faz o gol que aparece
ele na foto. Ele tinha falado que quem marca e dá carrinho não aparece, exatamente.
Exato, tá aqui, ó. É, mas assim, não, tem todos os contextos, eu não discordo aqui do Roger também, mas tem que analisar de uma outra maneira também, e outra, os diretores lá, esportivos, sabem que os caras estão fazendo, é o que eu falo, antes de a gente entrar no ar. E muitas vezes eu tô antes do ar, eu consigo ter um sinal ali por alguns minutos antes, e eu vejo coisas que vocês não viram, eu falei, caramba, olha o que esses caras estão fazendo. Uhum. E aí chega
no ar... dia que a gente termina aqui, quando dá 5 da manhã, os caras estão largando.
Exato.
Em etapas mais longas, 5 da manhã, os caras estão largando.
Não, mas isso
pra é igual gente, pra todo mundo, cinco da manhã pra gente aqui. Então, mas você assiste as últimas 2 horas e esquece que eles estão correndo há 6 horas, entendeu?
É então, isso, exatamente. E outra, tem um controle...
você olha no final, tá, tem 3 caras da equipe na frente e o capitão atrás. Só que o que os caras fizeram lá atrás, nas primeiras horas, entendeu? É chão, né? E o cara, aliás, o cara que carrega as garrafinhas, ele nunca está na frente do pelotão, né? Ele vai aí, o que o Alaphilippe estava fazendo hoje, indo e voltando. E levando comida pro Cavendish.
Exatamente, exatamente. Então, lembrar aí do seguro da Sura, das bicicletas. Entra lá, segurosura.com.br, mas para você ter a promoção que a gente tem aqui, que tem um desconto, acho que é 5% e dividir em 10 vezes, é no site do Bike Hub. Aí tem que entrar no site do Bike Hub, entra lá, você quer fazer o seguro da sua bicicleta? Faz. Até o Tour, até domingo, até o Tour acabar, essa promoção está rolando. Lá no site do Bike Hub, o seguro da Sura, que é uma empresa colombiana, lá do Rigoberto Urán. Rigoberto Urán é acionista, né, Cícero?
É, não sabia.
Não, não é não, estou brincando, não sei se é, estou zoando. Mas
saber.
É lá da terra do Bernaldo, Quintana, do Urán, de todo mundo aí, do Ángel Lopes e Companhia Limitada.
Vizinho
aí,
do Carapaz.
Exatamente. Então, entra lá e vocês vão conseguir fazer o seguro. E aí você tem que lembrar também, que você sabe mais as coisas, do sorteio que vai rolar no
Instagram.
Domingo.
Uma camiseta branca, uma camiseta preta.
Escreve aí, kit, que eu já ponho aqui.
E um kit para o terceiro cara, que vai ser o Bonezinho e o Manguito Bike Hub. São 3 chances independentes, você só precisa marcar um amigo seu no Instagram do Bike Hub, naquele post específico disso. Eu vou colocar aqui o endereço.
Tá botando aí? Aqui o Luiz falando que a Ineos vai contratar o Pogacar. Eu acho que pode ser, né? Vamos ver se dá certo. É que nem o Tinkoff. Ele falou, a hora que esse esquema do Froome acabar na Sky, na época, né? Sky, etc, etc, etc. Tá aí, ó, o Instagram para você entrar, fazer lá o procedimento, chamar um amigo e tal, e concorrer a aquele bonezinho que eu uso sempre, que não tá aqui agora.
Não paga nada.
O boné, as 2 camisas, a preta e a branca, e o manguito, né? Do Bike Hub.
Exato. Sortearemos amanhã, no domingo, durante a nossa live aqui, depois da etapa da Champs-Élysées.
Amanhã eu trago aí as coisas para mostrar e tal, para incentivar até a galera, e no domingo, então, mais ainda, que a gente vai estar aqui sorteando. Então, tinha aquele esquema lá do Tinkoff, né? Que tinha equipe lá, que até o contador correu, o Sagan correu, e era muito polêmico, né? O cara ganhava, estava no céu. O cara perdia, estava no inferno. O Sagan se enfadou com ele, ficou pé da vida com ele. O contador igual.
Estilo futebol, né?
Exatamente.
Futebol brasileiro é assim.
É. Aí o que acontece? Ele falou, eu vou voltar, eu estou saindo, né, tal, do esporte, do patrocínio, e eu vou voltar quando acabar esse esquema aí da Sky, que era, né, com o Froome e tal, eu volto. Bom, já acabou faz tempo, já tem outras equipes ganhando, já tem outros caras ganhando, e ele não voltou. Então, é a mesma coisa aqui que o Pogacar. Aí os caras vão falar, a hora que acabar esse esquema do Pogacar de ganhar, que ele é muito novo, então daqui a 20 anos, pô. É ou não é?
Olha lá, o Luiz é da UFSCar, da Federal de São Carlos, será que é isso o nome dele? A Ineos vai contratar o Pogacar? Eu espero que não, né? Pelo amor de Deus, espero que não, porque senão vai começar a perder a graça, né? A gente quer competitividade. É, o mais legal é isso. É. Até o Fabrício deve ter escrito aí, ó, para levar vai ter que pagar a multa para os Emirados. E lá, dinheiro para eles não é problema, então a multa deve ser alta, né?
Então, é exato. Então, o que acontece? Aí tem que ver todos esses contextos e tem a parte financeira, tem a parte ética, tem a parte do relacionamento. Por exemplo, tem o relacionamento... Ah, e outra, nós estamos esquecendo de um cara que, ah, por ele não ter ganho giro e ter abandonado e sebração e não sei o quê... Vocês estão esquecendo de um cara que se chama Renko Evenepoel, né, para o ano que vem. Esse cara, para mim, está no nível desses grandes. O giro desse ano aconteceu de uma maneira mais atribulada, ele não correu nenhuma prova durante o ano, depois ele acabou o giro, deu um tempo ali, se recuperou, não sei o quê, foi lá, ganhou o Tour da Bélgica, esse que o Cavendish ganhou uma etapa. Ah, um contexto diferente, a prova do contra-relógio foi a prova onde ele abriu mais tempo, e, enfim. Esse cara... Exatamente, ó, Renko e Vingegaard ano que vem, tá aqui, ó, Rodolfo, né? É, compartilhamos da mesma ideia. Então, ó, entrando na parada aí, né? O Pogacar não tá sozinho, pode ficar tranquilo que vai ter muita gente para bater nele. Então, hoje tem Roglic para andar no mesmo nível, né? Se recuperar e tal. Bernal, que eu acho que tá um pouquinho abaixo, mas tudo bem, vamos incluir. O Vingegaard aí, que é uma extrema, ótima, né? Revelação.
Surpresa, né?
E tem o Renko Evenepoel, que para mim é um cara que vai ganhar bastante coisa ainda, e vamos ver só o quê, né? E se ele tem umas almas aí de pilotagem com o Cícero, para andar bem aí, não ser tão bração quanto ele é. Mas tudo bem, vamos ver se dá certo. Olha aqui o Danilo falando, o Renko se matriculou na escola de descida, agora vai. Tá certo. Mais alguma coisa aí, doutor Cícero?
Ele não precisa ganhar tempo de ninguém na descida, ele só não pode perder, só isso, não precisa exagerar, né? E nem cair, nem se matar.
É isso mesmo, então vai dar tudo certo e ele vai voltar e ele vai conseguir estar o ano que vem junto com esses caras no melhor nível. Vamos ver se vão escalar ele para o Giro de Itália ou para o Tour e vamos ver se ele vai aqui para a Volta à Espanha. E a Volta à Espanha, se tiver aí o Roglic, o Pogacar e o Roglic, o Pogacar e o Renko Evenepoel. Pode ser?
Eu acho que o Pogacar vai.
Aí eu quero ver.
Aí vai ser uma volta bem quente, hein?
E se o Pogacar não tiver um excelente desempenho, falar, ele veio do Tour. Tudo bem, tá certo. Então vamos pro Tour do ano que vem, os quatro aí. Eu quero ver os cinco, né? O Vingegaard, o Roglic, o Pogacar, o Bernal e o Renko. Vamos ver. Pô, aí, acho que a gente não vai ter assim, o cara abriu 5 minutos. Não, porque tem um, tem outro. Então, e outra, nos sprints, não desmerecendo as vitórias do Cavendish, de jeito nenhum, mas os caras em forma, Groenewegen, o Ewen, o Arnaud Demare em forma, o Viviani, se Deus quiser, voltando, Sam Bennett,
Pascal Ackermann.
Esses caras, o Tim Menier, até o menino aí, o Jasper Philipsen, entre outros sprinters que são muito bons. Então, aí o negócio. Mas vamos esperar a volta à Espanha começar. A gente nem terminou o tour ainda. Vamos curtir mais 2 dias. E aí, vamos curtir a Olimpíada. Na Olimpíada, talvez a gente sente uma surpresa aqui, tenta transmitir de alguma maneira aí a prova. Sei lá, a gente vai inventar alguma no Twitch, que talvez seja possível, mas aí vai ter a volta à Espanha, aí o bicho vai pegar, né, Cícero?
É isso aí, não vai faltar emoção esse ano, tem chão ainda, né?
Então, bora, vamos tomar nosso cafezinho da noite.
Sextou.
Vocês devem estar tomando, mas a gente não pode aqui, então a gente vai acabar e vai para lá, e amanhã tem treino, 5:30 da manhã, estamos saindo, se Deus quiser, aí fazendo um frango para poder entrar na etapa de contra-relógio, a milhão, animado. Se tiver caminhão, a gente vai pensar se precisa ou não, para chegar a tempo. E vamos que vamos. Tá bom? Eu vou até tentar levar a câmerazinha, que faz tempo que eu não levo para filmar. E vou tentar levar. Deixei carregando. E essa câmerazinha aqui, ó, tem imagem legal para caramba. Né? O Cícero tem uma boa também. E eu vou tentar levar essa aqui, ó, para a gente filmar amanhã. É bem legal. Ela tem o bracinho aqui, o tal do.
E se não conseguir filmar, ela serve como arma também.
Não, essa aqui é caro, dá na cabeça. Eu não vou matar um cara, é muito caro isso aqui. Não vou. É quebrar. Eu não devia falar, mas eu já quebrei muita lanterna em caminhão, o cara tentou me fechar, E eu fui lá depois e pum com a bomba. Aí quebrei minha bomba, me ferrei. Porque a bomba era cara. O cara se ferrou também, mas eu me ferrei. Mas isso eu tinha
18 12, anos,
13, 14 anos de idade. Eu era de menor. Eu não ia ser preso. Mas o cara me sacaneou muito. O cara tentou tirar minha vida, né? Então, vamos, né? Todo mundo tem o seu lado bonzinho e quando mexem com a gente... Não mexe com a gente também, que senão, pelo amor de Deus, né? Olha lá, Celso... Celso transgressor. Tá bom, velho. Mas o que é verdade tem que ser falado. Não adianta ser mimimi, cara. Ah, tomar banho...
Eu não vou falar as minhas verdades aqui, não. Desculpa, entendeu? Gente. Não,
algumas eu posso falar e eu vou lá e... Ó, mas tem outras que deixa pra lá, né? Galera, vamos embora? Bora, Cícero.
Vamos nessa. Só para saber as minhas verdades, tem que me chamar para o churrasco, senão não conto nada.
Pô, é baratinho desse jeito? Tá bom. É. Então, a minha eu falo de graça aqui, não tem problema. Legal, para vocês, para quem tem bicicleta, amanhã, com estilo de vida. Ah, e tá saindo o podcast falando de confecção de roupas, né? Verdade. É, explicando como é que fabrica, foi com o pessoal da IRT. É, quando que sai, Cícero?
Já está lá.
Ah, já tá? Então é só já entrar tá. No YouTube.
O YouTube ainda não tá divulgado, não. Se não me engano. Eu acho que o Fabrício não colocou ainda, mas no Spotify, nas plataformas de áudio, já está lá. Quem quiser ouvir, já tá publicado.
Põe aí, Fabrício. Então, no... Como é que é o nome lá? O Spotify, essas aí todas estão lá.
Todas as plataformas de podcast já estão disponíveis.
Então, manda em brasa. Tá lá para explicar como é que faz isso aqui, como é que faz as roupas. Eu conversei com o pessoal da RT, que é bem técnico e tem uma tecnologia...
Por enquanto, depois a gente vai visitar a fábrica, vai ser mais legal.
Tanto da RT quanto da Santini, vamos nas duas.
Isso aí.
Certo? A Santini vai dar um pouco mais de trabalho, vai ser um pouco mais caro.
Vai, mas a gente vai com mais vontade até.
Falou, galera.
Tchau, galera. Tchau. Boa noite.
Até amanhã, se Deus quiser. Abraço. Tchau.